Eu achei muito interessante, na semana passada eu li numa revista de grande circulação, já se pensando na exploração do minério em asteroides, quer dizer, já está se pensando na mineração espacial, que não é, claro, uma coisa para agora, mas imagina aonde nós vamos, né? Quer dizer, coisas que, quando jovem, parecia uma coisa apenas de ficção científica, hoje nós estamos vendo que estamos caminhando para isso. Então, o Brasil tem que realmente avançar nisso, os investimentos têm que ser maiores, como disse o nosso ex-ministro ali, se somarmos os investimentos dos estados que ele citou, não chega a metade de São Paulo. Se cada um investe em torno de meio, né, meio bilhão, os estados somados não dá metade do que São Paulo investe. Então, realmente o Brasil tem que avançar, ele tem que investir muito mais, e eu creio, por tudo que o senhor apresentou aí, eu creio que há realmente esse desejo, há essa boa vontade. Mas o senhor também citou uma coisa importante, a vontade política para que se efetue realmente, para que aconteça realmente as coisas. E é essa a nossa preocupação. Então nós temos que trabalhar em cima disso. Mas parabenizo pelas informações trazidas, e aí fica então a minha pergunta em respeito ao MCTI e o Ministério da Pesca especificamente.
Muito obrigado. Com a palavra o senador Halper.
Senhor presidente, senhor ministro, Marco Antônio Halp, senhoras e senhores senadores, eu assisti ontem no Jornal Nacional divulgando um estudo de que as nações com menos recursos naturais foram as que mais investiram em ciência, tecnologia e educação. Exemplo de Taiwan, Singapura e outros, que não tem até areia importada. E o Brasil, com essa quantidade imensa de recursos naturais, está exportando a preços muito baixos e investindo pouco em ciência, tecnologia e educação. E quando investe, ele investe errado. Exemplo que o Brasil mandou muita gente para fora, para estudar fora, para depois voltar, para se formar fora, e não voltaram. E eu pergunto se, além de investir, é claro, parte dos recursos naturais que o Brasil tem de sobra, talvez seja uma das nações do mundo que mais tem recursos naturais, que parte desses recursos, tanto dos minérios como do pré-sal, do petróleo, seja investido em ciência, tecnologia e educação. E esses cientistas que se formaram fora do Brasil, que agora o velho mundo está com dificuldade, muitos estão retornando, isso não teria como incentivar para que eles pudessem retornar em maior quantidade para ajudar o nosso país. Era essa a indagação. Muito obrigado.
Com a palavra o senador Rodrigo Hollenberg. Também o senhor esperou com paciência e sua hora chegou.
Chegou rápido, senhor presidente. Quero cumprimentar o presidente desta comissão, o senador Walter Pinheiro. Cumprimentar o nosso ministro amigo Marco Antônio Halp. Dizer que é uma alegria muito grande recebê-lo aqui mais uma vez, ministro. É um privilégio para o Brasil ter um ministro da Ciência e Tecnologia da estatura de Vossa Excelência. Quero cumprimentar o secretário executivo do Ministério da Ciência e Tecnologia, Luiz Antônio Elias, em nome dele cumprimentar todos os servidores do Ministério da Ciência e Tecnologia, cumprimentar também os pesquisadores, secretários e diretores de institutos vinculados ao Ministério da Ciência e Tecnologia, os nossos colegas senadores, dizer da importância dessa audiência pública. Eu serei muito breve, senhor ministro, mas apenas para resgatar que ainda no governo do presidente Lula, na gestão do então ministro Eduardo Campos, foi lançada uma política industrial, tecnológica e de comércio exterior. E naquele momento foram definidos como setores prioritários dessa política, a área de fármacos, de microeletrônica, bens de capital e software, como áreas denominadas portadoras de futuro, áreas de biomassa, biotecnologia e nanotecnologia, e como programas estratégicos para o país, o programa nuclear, o programa espacial, que tem em Vossa Excelência um grande expoente, e o desenvolvimento científico e tecnológico da Amazônia brasileira. Recentemente, nós lançamos um evento conjunto da Comissão de Meio Ambiente, do Ministério da Ciência e Tecnologia, do Ministério do Meio Ambiente, o Sistema de Informações da Biodiversidade Brasileira, importantíssimo para o conhecimento e para poder juntar, digamos assim, toda a produção científica brasileira acerca do conhecimento da biodiversidade para que possamos, conhecendo-a, utilizá-la adequadamente, benefício do nosso país. Mas as minhas perguntas seriam sobre... Gostaria que Vossa Excelência fizesse um relato sobre como está a formação de recursos humanos nessas áreas. Ao definir as prioridades, a ideia era exatamente que o CNPq, através de seus diversos programas, buscasse dar um foco, em função até da escassez de recursos ou de não ter recursos para atender todas as demandas que seriam necessárias para um país com os desafios e as dimensões do Brasil, mas ao defender áreas prioritárias, como estão os investimentos em formação de recursos humanos nessa área. A outra questão, que era sempre uma questão recorrente nos debates envolvendo a área de ciência e tecnologia, era a necessidade de uma integração maior, inclusive rompendo algumas resistências que haviam na comunidade acadêmica, mas de garantir uma interação maior entre a comunidade acadêmica e científica com o setor produtivo. Até em função de um entendimento que a inovação tecnológica majoritariamente se produz dentro da empresa. Nesse sentido, a contribuição que o Congresso Nacional deu a partir de uma iniciativa do Poder Executivo foi a aprovação da Lei de Inovação. Mas ainda na Câmara dos Deputados, e o senador Walter Pinheiro participou de muitos desses debates, nós tivemos várias audiências públicas que demonstravam a dificuldade de implementação da Lei de Inovação no país, até por uma falta de cultura de inovação. Os próprios setores jurídicos das instituições federais tinham dificuldade de incorporar os conceitos de inovação e, num ambiente de pouca segurança jurídica, acabavam que havia algumas restrições ao avanço do processo de implementação da Lei de Inovação e dessa interação entre as instituições de pesquisas e o setor produtivo. Eu gostaria de saber se há alguma avaliação feita no âmbito do Ministério da Ciência e Tecnologia, no âmbito do governo federal, e alguma sugestão de aperfeiçoamento da Lei de Inovação para que ela possa cumprir de forma melhor, digamos assim, todos os objetivos para os quais ela foi criada. E outra questão bastante objetiva, e é muito importante registrar a contribuição dada pelo senador Luiz Henrique, ex-ministro da Ciência e Tecnologia, e que deve ser um compromisso dessa comissão, tendo que nós devemos nos mobilizar de forma organizada junto com a Câmara dos Deputados e envolvendo outras comissões em função da importância estratégica do tema para garantir não apenas recursos significativos, mas recursos regulares para a área de ciência, tecnologia e inovação. Até pouco tempo atrás, não sei como é que está, Walter, a Lei de Diretrizes Orçamentárias para este ano, mas uma conquista do Parlamento foi, num determinado momento, foi exatamente a proibição de contingenciamento dos recursos de ciência, tecnologia e inovação, o que, num determinado momento, em função de que essa prerrogativa, digamos assim, ela se estendeu para outras áreas, e no momento de aperto fiscal que obrigou a presidenta Dilma a fazer cortes no orçamento, em função da proibição de contingenciamento, isso acabou sendo um problema que acabou vetando na lei orçamentária recursos destinados à área de ciência, tecnologia e inovação no ano passado. Mas eu li em algum jornal, nesse clipe que a gente recebe diariamente, que Vossa Excelência corretamente iria solicitar a presidência Dilma, e estava com uma boa expectativa, mais recursos para investimentos na área de ciência, tecnologia e inovação. Nesse sentido, eu gostaria de saber qual é a avaliação do Ministério sobre isso, o que seria uma suplementação orçamentária necessária para cumprir, digamos, os projetos e os programas definidos como essenciais pelo Ministério ao longo desse ano, e como estão os investimentos de subsídio à inovação tecnológica previsto, subsídio às empresas que promovem inovação tecnológica previstos na legislação brasileira. Então, e quero me colocar como membro da Comissão de Ciência e Tecnologia e Inovação inteiramente à disposição desse esforço que devemos já empreender desde já, de sensibilização do restante da casa, para garantir investimentos em ciência, tecnologia e inovação de forma regular. É importante ressaltar que hoje um debate que está muito presente na casa e tem sido uma preocupação demonstrada reiteradamente pela Presidenta da República com o dito processo de desindustrialização do país. Ou seja, nós temos cada vez mais as commodities, as matérias-primas ocupando uma parcela maior na pauta de exportações do nosso país. E nós não queremos nos tornar apenas um país produtor apenas de alimentos e de commodities. E para que a gente possa efetivamente, de forma sustentável, incorporar valor à nossa produção industrial, ampliar a participação da nossa produção industrial na composição do nosso produto interno bruto, nós precisamos garantir recursos significativos no desenvolvimento científico e tecnológico e na produção de inovação. Senão, daqui a 5, 10 anos, nós estaremos diante desse mesmo problema. Então, e isso, é claro, tem a ver com a formação de recursos humanos, tem a ver com os desembaraços da lei de inovação e, é claro, tem a ver com a destinação de recursos significativos e regulares para a área de ciência, tecnologia e inovação. Eu gostaria de ouvir um panorama, pedindo desculpas, ministro, que é possível que Vossa Excelência já tenha feito essa exposição na sua fala inicial, é muito provável, mas eu quero me desculpar que eu cheguei atrasado, porque estávamos num debate sobre o Código Florestal, de como construir uma solução política para o impasse do Código Florestal em função da votação na Câmara. Por isso, não tive a oportunidade, o privilégio de ouvir a exposição de Vossa Excelência. Muito obrigado.
Com a palavra o ministro Raul.
Muito obrigado, presidente. Então, eu vou abordar aqui as diversas colocações dos senadores, procurando juntar aquelas que sejam compatíveis de ser juntadas, né? A manifestação do senador Sérgio Souza, ele coloca uma questão fundamental para nós, que é a questão da continuidade desses investimentos, né? A pior coisa que tem para consolidação, já que nós estamos construindo uma base, qualificando essa base e procurando atingir a área empresarial, né? Essas condições de trabalho, vamos dizer assim, as atividades que a gente desenvolve nos institutos de pesquisa, queremos levar às empresas, é fundamental, dado que isso é uma atividade nova no Brasil, que tenha continuidade, porque altos e baixos, aí você começar a coisa, entra naquela história ali tão bem colocada pelo senador Luiz Henrique. E a gente tem iniciativas, se você não dá continuidade, a coisa cai. E é decepcionante, inclusive, para aqueles que estão atuando no setor, que é desmotivador e enfraquece tremendamente toda essa mobilização para se executar uma política que vai nessa direção. Então, isso é uma observação importante, é fundamental a gente ter em mente sempre que oscilações, não só no orçamentário, oscilações nas condições de trabalho, por exemplo, condições de que operam essas atividades de ciência e tecnologia, é crucial. Tem que ter investimentos em todas as áreas e é melhor fazer, não atingirmos picos muito altos no início, tá certo? E mais irmos subindo gradativamente do que ficar oscilando. Isso, sem dúvida nenhuma, é uma coisa muito importante. As observações do senador Luiz Henrique, que é um velho militante aí do MCTI, como também o senador Hollenberg. Aqui é um grande prazer estar aqui, senador. Porque tem vários
não tão velho.
Senadores que já atuaram dentro do MCTI. Não, o senador Hollenberg é mais novo. Mas foi um grande secretário lá de...
conservado.
Mas, então, é um grande prazer em reencontrá-los aqui, porque foram colegas, de certa forma, né, na atuação nessa área. Mas o Luiz Henrique atribuiu toda a responsabilidade pelo programa sino-brasileiro de recursos de satélites e recursos naturais, mas ele tem uma parte importante que ele omitiu, não é por modéstia. Ele foi a pessoa que assinou o convênio lá na China, junto com o presidente Sarney. Ele coloca a questão das terras raras. Eu queria, pena que ele não está aí, mas para informação dos senadores em geral, nós já temos aqui, nós estamos... Ele me alertou há umas duas semanas atrás sobre essa questão de terras raras que o pessoal da Universidade Federal de Santa Catarina, o professor Schneider, está negociando com a Alemanha, com a Fundação Fraunhofer da Alemanha. É uma iniciativa muito importante que nós estamos observando e estamos apoiando. Tá certo? Mas aí não se configurou ainda. Então ele, provavelmente alertado pelo professor Schneider, me lembrou que a gente tem que tomar atitudes aí. Recebi agora informações que nós já estamos tomando medidas aí. Isso é vital, vamos ter programas aí, tá certo? Esse programa vai estar sob responsabilidade coordenado pelo assessor especial meu aqui, que é o professor Adalberto Fazio, que vai cuidar tanto da área de nanotecnologia quanto dessa área de terras raras.
Não tem furo para não acontecer, né?
Não.
O professor Fazio, então ele
vai fazer, com certeza. Mas o Centro de Gestão e Estudos Estratégicos já organizou um seminário dia 16 e 17, acordando sobre terras raras, analisando todas as competências, fazendo um levantamento de todas as competências e propondo alternativas aí de atuação. Né? Com relação à Fundação CERT, eu já falei algumas vezes com o professor Schneider, certamente ele vai participar desse seminário. Esse seminário vai ser uma pedra fundamental para a gente tomar iniciativas aí em terras raras, estruturar as nossas ações aí em terras raras. Mas já temos feito muitos estudos aí, temos consciência da importância. E, com certeza, aí é mais um elemento de cooperação entre ministérios. Essa questão de lavra aí, de pesquisa, lavra mineral, né, de terras raras, vai ter que ser um programa também em colaboração com o Ministério das Minas e Energia. Nós estamos conscientizando que a maioria das nossas atividades é sempre cooperativa com outros ministérios. Essa habilidade que nós desenvolvermos em estabelecer essas parcerias vai ser fundamental para que a gente tenha sucesso em todas essas propostas, porque realmente a atividade de ciência e tecnologia é uma atividade transversal e nós temos que estar sempre ter em mente isso. Né? O senador Eduardo Lopes, existe colaboração entre o Ministério da Pesca e o Ministério da Ciência e Tecnologia. Tem vários programas, temos... Aqui eu recebi informações aqui dos assessores que temos editais conjuntos pela via do FNDCT para financiar projetos lá no Ministério da Pesca. E tem, inclusive, o ex-ministro... Eu, inclusive, já conversei com o ministro Crivella, que nós temos que nos encontrar para retomar as atividades que a gente desenvolvia junto com o ministro, o antecessor dele, que é o ministro Luiz Sérgio. E o Luiz Sérgio... nós chegamos a financiar projetos lá e que tem produtos, como um produto da Anchovita, que é um novo produto que eles estão lançando aí. Todo esse processo aí que foi desenvolvido, esse produto na Universidade Federal de Rio Grande, Universidade de Rio Grande, né? FURG, né? Ele tem apoio do MCT, nós que financiamos isso aí, né? Inclusive lá no... Ele distribui esse produto para várias pessoas. Eu recebi e aprovei, eu comi a anchoita, gostei muito, comprovei a qualidade do produto e está lá, financiado pelo MCT/CNPq, né? O CNPq que financiou. Então nós temos bastante colaboração. Outra coisa que nós, o INPE tem uma colaboração com o Ministério, o INPE é um Instituto de Pesquisas Espaciais, é um órgão do Ministério, colabora com o Ministério na pesca, na utilização de satélites para localização de cardumes. É um sistema que é desenvolvido e é utilizado pelas embarcações de pesca. Isso foi um projeto em conjunto que foi estimulado pelo Ministério da Pesca e nós desenvolvemos isso. E temos agora grandes perspectivas com essa compra de um navio oceanográfico, que nós estamos, está se configurando. Ontem, conversando com os responsáveis da Marinha, me disse que hoje talvez tivesse definido